Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano e ao microfone convosco neste dia 14 de junho de 2024 estão Bernardo Suate e Dulce Araújo, que passam a apresentar-vos os temas desta emissão.
Quando vocês fazem alguém sorrir, Deus também sorri, disse o Papa Francisco aos humoristas vindos de várias partes do mundo e recebidos esta manhã em audiência. Na cimeira do G7 de Borgo Egnazia, na Apulia, o Papa salientou as oportunidades, os perigos e os efeitos da inteligência artificial. Uma visita muito luminosa. É assim que o presidente da República de Cabo Verde define em entrevista ao Vatican News a audiência que o Papa Francisco lhe concedeu na manhã desta sexta-feira.
Esta tarde, o Papa Francisco participou em Borgo Egnazia, na região italiana da Apulia, na reunião das 7 grandes economias do mundo, o chamado G7, em que falou da inteligência artificial. Ouçamos os pormenores do seu discurso.
O Papa Francisco salientou as oportunidades, os perigos e os efeitos da inteligência artificial. A humanidade está condenada a um futuro sem esperança se as pessoas forem privadas da capacidade de decidir sobre si próprias e sobre as suas vidas, condenando-as a depender das escolhas das máquinas. O risco, infelizmente, é mais real do que nunca.
Nenhuma máquina dovrebbe mai scegliere se togliere la vita a un essere umano.
Nenhuma máquina deve escolher tirar a vida a um ser humano. Francisco, primeiro Papa a participar numa cimeira dos grandes da Terra. A eles o Papa falou de inteligência artificial, um dos temas principais do G7. Um instrumento fascinante, mas ao mesmo tempo tremendo, diz o Santo Padre. Um instrumento, sobretudo, capaz de trazer benefícios ou causar danos, como todos os instrumentos criados pelo homem desde o início dos tempos. Perante os homens e mulheres responsáveis pelo mundo, disseca as suas oportunidades, mas sobretudo os seus riscos e efeitos sobre o futuro da humanidade. O seu olhar dirige-se sobretudo para esta guerra com os seus pedaços cada vez mais unificados.
Em um drama como quello dei conflitti armati, é urgente ripensare lo sviluppo e l'utilizzo di dispositivi come le cosiddette armi letali autonome.
Num drama como os conflitos armados, é urgente repensar o desenvolvimento e a utilização de dispositivos como as chamadas armas autônomas letais, a fim de proibir a sua utilização. Que nunca sejam as máquinas a matar o homem que as criou. É precisamente do engenho humano que Francisco desenrola a sua reflexão a partir do palco do G7, para esclarecer como não há preconceito sobre o progresso científico e tecnológico, mas sim o medo de um desvio. A ciência e a tecnologia são produtos extraordinários do potencial criativo de nós, seres humanos, articula o Papa. E é precisamente do uso deste potencial criativo que Deus nos deu que nasce a inteligência artificial. Um instrumento poderosíssimo, sublinha o Papa, utilizado em tantos domínios da ação humana: medicina, trabalho, cultura, comunicação, educação, política. É legítimo supor que a sua utilização influenciará cada vez mais o nosso modo de vida, as nossas relações sociais e, no futuro, até a forma como concebemos a nossa identidade como seres humanos. Em primeiro lugar, para Francisco, é preciso fazer uma distinção correta entre uma máquina que pode, sob certas formas e através destes novos meios, produzir escolhas algorítmicas e, portanto, uma escolha técnica entre várias possibilidades, e o ser humano que, por outro lado, não só escolhe, mas no seu coração é capaz de decidir. É por isso que, perante os prodígios das máquinas, que parecem poder escolher de forma autônoma, temos de ter a noção clara de que a decisão deve ser sempre deixada ao ser humano.
L'essere umano deve sempre rimanere la decisione.
A advertência do Papa é incisiva. Condenaríamos a humanidade a um futuro sem esperança se retirássemos às pessoas a capacidade de decidir sobre si mesmas e sobre as suas vidas, condenando-as a depender das escolhas das máquinas. Precisamos, diz o Santo Padre, de garantir e proteger um espaço de controle humano significativo sobre o processo de escolha dos programas da inteligência artificial. A própria dignidade humana depende disso. Em suma, não se trata apenas de uma questão de progresso científico, mas estamos perante uma verdadeira revolução cognitivo-industrial que, diz o Papa Francisco, contribuirá para a criação de um novo sistema social caracterizado por complexas transformações epocais. A inteligência artificial pode permitir a democratização do acesso ao conhecimento, o progresso exponencial da investigação científica, a possibilidade de delegar trabalhos árduos em máquinas, mas, ao mesmo tempo, pode trazer consigo uma maior injustiça entre nações avançadas e em desenvolvimento, entre classes sociais dominantes e classes sociais oprimidas, pondo assim em risco a possibilidade de uma cultura do encontro em favor de uma cultura do descarte.
Metendo così in pericolo la possibilità di una cultura dell'incontro a vantaggio di una cultura dello scarto. Questo è il pericolo.
Francisco fala por isso de ética. É nela que está em jogo a condição humana da liberdade e da responsabilidade. É sem ela que a humanidade perverteu os fins do seu ser, transformando-se em inimiga de si mesma e do planeta. E hoje, os programas de inteligência artificial devem ser sempre ordenados para o bem de cada ser humano. Devem ter, por conseguinte, uma inspiração ética. Neste sentido, o Papa menciona favoravelmente a assinatura em Roma, em 2020, ano marcado pela pandemia, do apelo de Roma para a ética da inteligência artificial e o apoio a essa forma de moderação ética dos algoritmos condensada no neologismo algorética.
Se facciamo fatica a definire un solo insieme di valori globali, possiamo però trovare dei principi condivisi.
Se nos esforçarmos por definir um conjunto único de valores globais, podemos, no entanto, encontrar princípios comuns com os quais abordar e resolver quaisquer dilemas ou conflitos de vida. Entre os vários riscos, o Papa teme também o de um paradigma tecnocrático. É precisamente aqui que a ação política se torna urgente. Política para muitos é hoje uma palavra feia que recorda erros, corrupção, ineficácia de alguns políticos, a que se juntam estratégias que visam enfraquecê-la, substituí-la pela economia ou dominá-la com alguma ideologia. Mas pode o mundo funcionar sem política? Pergunta o Papa. A política é necessária, é a resposta. Mas, perante os cenários descritos, precisamos de uma política saudável que nos faça olhar para o nosso futuro com esperança e confiança. E só uma política saudável poderia abrir caminho envolvendo os mais diversos sectores e saberes, assegura o Papa. Desta forma, acrescenta, uma economia integrada num projeto político, social, cultural e popular que tende para o bem comum pode abrir caminho a diferentes oportunidades que não implicam parar a criatividade humana e o seu sonho de progresso, mas sim canalizar essa energia de uma forma nova.
Hoje, 14 de junho de 2024, o Papa Francisco recebeu em audiência no Palácio Apostólico do Vaticano o Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Pereira Neves, que posteriormente se reuniu com o Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado da Sua Santidade, acompanhado de Monsenhor Paul Richard Gallagher, Secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais. Durante os cordiais colóquios na Secretaria de Estado, foram destacadas as boas relações entre a Santa Sé e Cabo Verde e focalizados alguns aspectos da situação social e económica do país, bem como a aplicação do acordo bilateral ratificado em 2014. Prosseguindo a conversa, houve uma troca de opiniões sobre a atualidade internacional, com particular referência aos problemas de segurança, aos conflitos em curso no mundo, aos fenómenos migratórios e ao tráfico de seres humanos, informa a sala de imprensa da Santa Sé. Depois da audiência, o presidente José Maria Neves, falando à Rádio Vaticano do significado para si pessoalmente dessa audiência, definiu-a como uma visita muito luminosa, importante para Cabo Verde e para a África. Ouçámo-lo.
É um grande momento para mim pessoalmente e para Cabo Verde. E primeiro porque Cabo Verde é a primeira diocese da Igreja Católica na África subsaariana. Vamos comemorar agora os 500 anos da criação da diocese. Estamos no período das comemorações e estar com o Santo Padre é uma fonte de inspiração para Cabo Verde, para as comemorações, para resgatarmos os valores da liberdade, da fraternidade, da dignidade da pessoa humana e continuarmos com toda a liberdade de espírito a trabalhar para a construção de um Cabo Verde melhor, onde as pessoas vivam com muito mais dignidade. E, em segundo lugar, o Santo Padre tem tido uma liderança no mundo muito inspiradora e tem abordado as questões essenciais da humanidade e tem insistido na questão de medidas para fazer face às mudanças climáticas e toda a problemática das migrações e a questão das guerras. O Santo Padre tem tido efetivamente uma mensagem forte voltada para a paz, para a fraternidade entre os povos e de grande fraternidade e solidariedade. E para nós isso é muito importante e inspira a África, que neste momento tem enormes desafios das migrações, das guerras, das rupturas constitucionais, da pobreza, das desigualdades. E precisamos muito de ouvir o Papa, de inspirar-nos no Papa em todo o continente africano. Portanto, é uma visita muito luminosa para mim e para Cabo Verde e também, penso que, para o continente africano.
Sabemos que nesta sua missão à Itália, para além de visitar a sede da FAO, a Comunidade Sant'Egidio e a Fundação Lélio Basso, que tem uma grande ligação também com Cabo Verde, vai se encontrar com a comunidade cabo-verdiana. Tem um encontro agendado para Nápoles este sábado e depois domingo com a comunidade aqui em Roma, que são as duas comunidades maiores aqui na Itália. E aqui em Roma será na comunidade Tranoi, que é um organismo que tem acompanhado desde cedo a comunidade cabo-verdiana aqui. Que mensagem é que vai transmitir a essa comunidade tão importante para a história da imigração de Cabo Verde?
Primeiro, Cabo Verde é um país da diáspora e é importante sinalar aqui na Rádio Vaticano que nós, enquanto Estado, estamos a trabalhar para a beatificação do negro Manuel, que foi para a Argentina, de Cabo Verde, e que teve um papel importante na proteção de Nossa Senhora, da Igreja, da imagem e de todo o trabalho da Igreja. Portanto, essa nossa diáspora tem projetado Cabo Verde no mundo e esperamos, no quadro da comemoração dos 500 anos da criação da Diocese, que haja um grande avanço nesse processo de beatificação do negro Manuel. E para nós cabo-verdianos seria um motivo de honra e de muito orgulho. Depois vou dizer a todos os cabo-verdianos que é tempo de estarmos cada vez mais juntos e trabalharmos para a transformação de Cabo Verde, para acelerarmos o ritmo de transformação socioeconómica do país, para termos um país mais moderno, mais próspero e com mais oportunidades para todos. As remessas financeiras dos imigrantes foram muito importantes. Hoje, mais do que remessas financeiras, precisamos de remessas de ideias, precisamos mobilizar todas essas capacidades, todas essas competências espalhadas pelo mundo e colocá-las ao serviço de um Cabo Verde muito melhor.
A audiência do Papa ao presidente de Cabo Verde foi também marcada pela troca de dons. O Santo Padre ofereceu ao presidente de Cabo Verde uma escultura em bronze representando uma pomba com a escrita "Sede Mensageiros de Paz", um volume dos documentos papais e a mensagem de paz para este ano. Por seu lado, o presidente José Maria Neves ofereceu ao Papa dois volumes, um sobre a história recente da imprensa cabo-verdiana e outro sobre o Tarrafal Chão Bom, a prisão política que havia no tempo colonial na ilha de Santiago, no Tarrafal, precisamente, e ainda uma tapeçaria colorida típica de Cabo Verde.
O Santo Padre nomeou como bispos auxiliares do Patriarcado de Lisboa, em Portugal, o padre Nuno Isidro Nunes Cordeiro, do clero do mesmo patriarcado, até agora vigário-geral, atribuindo-lhe a sede titular de Sebarga, e o padre Alexandre Coutinho Lopes de Brito Palma, do clero do mesmo patriarcado, até agora prefeito de estudos do Seminário Maior Cristo Rei dos Olivais, atribuindo-lhe a sede titular de Tepelta. O padre Nuno Isidro Nunes Cordeiro nasceu a 8 de setembro de 1964 no Conselho de Torres Vedras, em Lisboa. Foi ordenado sacerdote a 1 de julho de 1990, encardinando-se no Patriarcado de Lisboa. Entre outros cargos, o padre Nuno Isidro Nunes Cordeiro foi diretor do Departamento de Cultura do Patriarcado, assistente espiritual dos auxiliares do apostolado e, até agora, vigário-geral. O padre Alexandre Coutinho Lopes de Brito Palma nasceu a 11 de agosto de 1978 no Conselho de Lisboa. Foi ordenado sacerdote em 2 de julho de 2006, passando a integrar o Patriarcado de Lisboa. Entre tantos cargos, o padre Alexandre Coutinho foi vice-diretor e professor associado da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Desde 2012, é prefeito de estudos do Seminário Maior Cristo Rei dos Olivais e, desde maio passado, é presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023. Quando vocês fazem alguém sorrir, Deus também sorri, disse o Papa Francisco aos humoristas vindos de várias partes do mundo e recebidos esta manhã em audiência. Promenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
O Pontífice deu as boas-vindas aos artistas e agradeceu aos membros do Dicastério para a Cultura e a Educação que prepararam este evento.
Guardo com estima a voi artisti que experimente com o linguaggio della comicità.
Tenho grande estima por vocês, artistas, que se expressam com a linguagem da comédia, do humorismo e da ironia. De todos os profissionais que trabalham na televisão, no cinema, no teatro, na mídia impressa, com músicas, nas redes sociais, vocês estão entre os mais amados, procurados e aplaudidos. Certamente porque são bons. Mas há também outro motivo. Vocês têm e cultivam o dom de fazer as pessoas rirem. Em meio a tantas notícias sombrias, imersos como estamos em tantas emergências sociais e também pessoais, vocês têm o poder de espalhar a serenidade e o sorriso. Vocês estão entre os poucos que têm a capacidade de falar com pessoas muito diferentes, disse ainda o Papa. À sua maneira, vocês unem as pessoas, porque o riso é contagioso. É mais fácil rir juntos do que sozinhos. A alegria permite o compartilhamento e é o melhor antídoto contra o egoísmo e o individualismo. Rir também ajuda a quebrar as barreiras sociais, a criar conexões entre as pessoas. Ele nos permite expressar emoções e pensamentos, ajudando a construir uma cultura compartilhada e a criar espaços de liberdade. A seguir, o Papa disse aos artistas que o talento deles é um dom precioso. Junto com o sorriso, espalha a paz nos corações, entre as pessoas, ajudando-nos a superar as dificuldades e a lidar com o estresse diário. O pontífice citou as palavras de São Tomás Mor: "Dai-me, Senhor, o senso de humor."
Mas voi riuscite pure un altro miracolo.
Mas vocês também conseguem outro milagre. Conseguem fazer sorrir mesmo quando lidam com problemas. Vocês denunciam os excessos de poder, dão voz a situações esquecidas, evidenciam abusos, mas sem espalhar alarme ou terror, ansiedade ou medo, como fazem muitos da comunicação. Vocês despertam o senso crítico fazendo rir e sorrir, narrando a realidade de acordo com seu ponto de vista original. E dessa forma, falam às pessoas sobre problemas pequenos e grandes. Quando vocês conseguirem fazer com que sorrisos inteligentes brotem dos lábios de até mesmo um só espectador, vocês também fazem Deus sorrir, disse Francisco, afirmando que isso não é uma heresia.
Voi, cari artisti, sapete pensare e parlare umoristicamente.
Vocês, queridos artistas, sabem como pensar e falar com humor em diferentes formas e estilos. Como precisamos aprender com vocês. O riso do humorismo nunca é contra alguém, mas é sempre inclusivo, proativo, desperta abertura, simpatia e empatia, concluiu o Papa.
100 anos, duas grandes histórias na Guiné-Bissau. Assim se intitula o evento com que a Diocese de Verona, no norte da Itália, vai recordar neste fim de semana, 15 e 16 de junho, duas grandes figuras da história da Guiné-Bissau, Dom Arturo Setímio Ferrazzetta e Amílcar Cabral, ambos nascidos em 1924 e ambos ligados àquele país da África Ocidental. Dom Setímio Arturo Ferrazzetta foi primeiro bispo de Bissau da era pós-independência e distinguiu-se pelo seu empenho evangélico e pela paz em momentos de dificuldades no país, enquanto que Amílcar Cabral se empenhou até à morte pela independência e pelo progresso humano dos guineenses e também dos cabo-verdianos, com uma grande visão humanista. A Igreja de Verona, terra natal de Dom Setímio Ferrazzetta, tem em programa para a tarde deste sábado, 15 de junho, um colóquio sobre o centenário destas duas figuras. Os oradores serão o Bispo de Verona, Dom Domenico Pompili, Dom José Camnet Nabissin, que foi sucessor de Dom Setímio Ferrazzetta à frente da Diocese de Bissau de 1999 a 2020, o nosso colega Filomeno Lopes e ainda Filomena Pereira, Frei Alberto Boschetto e Marta Ayala. Ainda nessa tarde será apresentado o livro Setímio Arturo Ferrazzetta, Testemunho do Evangelho na Guiné-Bissau, da autoria do padre Sergio Marcanzani. Uma edição do Centro Missionário Diocesano de Verona em português e italiano, informa um comunicado da Igreja de Verona sobre o evento. Domingo haverá, em Selva di Progno, uma celebração eucarística em memória de Dom Setímio Ferrazzetta, celebração presidida por Dom José Camnet. Será inaugurado um percurso narrativo de 2 quilômetros, intitulado O Caminho em Direção à Casa Museu Ferrazzetta. Uma estátua e 6 painéis em mármore com biografia, imagens, cartas, provérbios africanos e anedotas narram o percurso de Dom Setímio Ferrazzetta desde a sua morte em Bissau em 1999 até ao seu nascimento em Selva di Progno no ano de 1924. O encontro do domingo concluir-se-á com almoço e festa animada por Munjundan, danças populares da Guiné-Bissau que celebram pessoas importantes, sublinha ainda a nota de imprensa da Igreja de Verona. Guineenses de vários países da diáspora deslocam-se a Verona para participar no evento.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Na Ilha do Sal, em Cabo Verde, onde decorreu de 10 a 12 deste mês o Colóquio Internacional sobre o Centenário de Amílcar Cabral, está agora em curso outro evento articulado com esse centenário, a 6ª edição do Festival de Literatura Mundo, em que Cabral é homenageado também como poeta e autor de várias obras. Na Ilha do Sal está o nosso colega Túlio Fonseca, que nos dá alguns aspectos desse encontro.
No continente africano, precisamente em Cabo Verde, o colóquio centenário de Amílcar Cabral deu espaço para o Festival de Literatura Mundo do Sal, que se estenderá até o dia 16 de junho. Com curadoria científica de Inocência Mata, o evento promete ser um marco na reflexão sobre a literatura e a globalização, sempre com um olhar atento ao legado de Amílcar Cabral. O festival, promovido pela Rosa de Porcelana Editora, incluirá momentos científicos, homenagens e mesas redondas que abordarão os temas como os desafios da globalização e a importância da ficção na literatura mundial. Conversamos com Inocência Mata, curadora do festival, que nos falou da importância e da expectativa para o evento.
A importância de Cabral é o que ele nos ensina hoje. No momento em que nós vivemos. É preciso dizer que normalmente nós costumamos a homenagear dois escritores. Um escritor cabo-verdiano, em todos esses anos, um escritor cabo-verdiano e um escritor, enfim, do mundo, que não seja cabo-verdiano. Só que achamos que Cabral é tão grande que o Festival de Literatura Mundo do Sal seria apenas Cabral, para homenagear a dimensão, a grandeza deste homem, do intelectual, do pensador, do poeta, do político, do diplomata, do agrónomo, etc. Então, essas são as razões pelas quais nós achamos que era muito importante, porque o Cabral não é apenas um pensador cabo-verdiano e guineense, Cabral é um pensador africano e um pensador mundial.
Falamos agora com Luca Fassini, ele que é pesquisador na Universidade de Lisboa. Luca, nós estamos para começar um festival de literatura. Você que estuda este tema e fala também como italiano da literatura da língua portuguesa. Qual a importância deste momento?
É um momento extremamente rico, extremamente emocionante também, porque falamos de literatura numa perspectiva mundial, ou seja, as literaturas do mundo, as literaturas em língua portuguesa que circulam no mundo e permitem a proliferação dessas formas, dessas poéticas e a entrada delas em diversas geografias. Portanto, parece-me um momento rico, um momento emocionante de reflexão que, em perspectiva futura, serve para conectar ainda mais o mundo tecnologicamente conectado, se calhar humanamente um pouco menos.
O centro dessa reflexão é Amílcar Cabral, um personagem de grande relevância, não só político, como é muito falado, mas também um escritor. Qual é a importância, tanto na língua portuguesa, mas com esse olhar mundial que você falou, de olhar para Amílcar Cabral?
Primeiramente, a importância de olharmos para Amílcar Cabral é aquela de vermos um pensamento que se construiu a partir de uma perspectiva planetária, porque Amílcar Cabral foi um estudioso das realidades africanas, formou-se na Europa lendo pensadores, escritores e artistas europeus e manteve conexões estritas com pensadores também das Américas, da América do Sul e da América do Norte. Portanto, ele mesmo em si conserva um pouco do mundo, pelo menos do mundo atlântico.
Túlio Fonseca, o nosso colega da secção brasileira, na Ilha do Sal, a acompanhar o colóquio sobre o centenário de Amílcar Cabral, que é seguido da 6ª edição do Festival de Literatura Mundo. E com isto terminamos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano. A todas e todos, obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.